Ei, novo podcast, jogo posicional, está aí a surgir. Impossível é não seguir, não há nada igual. É o tal e é o tal. Nova filosofia, dá para ti, inclusive dá até para a tua tia. Jogo posicional. E é assim. Passamos um espetacular jingle para a conversa com o nosso primeiro convidado. Boa noite, bem-vindos ao Jogo Posicional. Nosso primeiro convidado, no primeiro episódio, Diego Damasceno. Boa noite, Diego.
Boa noite.
Diego Damasceno, 26 anos, brasileiro,
Isso mesmo.
professor de inglês. Bem, um à partezinho, Diego, falamos em que língua?
Podemos falar em português, em inglês.
Sim, porque nós aqui falamos
Tanto.
muito raramente em português.
Muito raramente, sim.
Falamos inglês, espanhol e deixamos um pouco a nossa língua de parte. Não percebo porquê, mas se calhar por estarmos fora do nosso país.
Sim, porque a gente está sempre rodeado por pessoas que não falam nossa língua, então
Acaba por
uma questão de respeito.
influenciar
Isso.
a nossa comunicação. Diego, o nosso tema de hoje, visto que tu és professor,
Sim.
vamos falar sobre a educação, sistemas educacionais e também aquilo que é a tua ideia dos sistemas educacionais por onde passaste ou daquilo que pensas que poderá ser o mais útil para os estudantes. E queria começar por te perguntar, quais são as diferenças no teu comportamento e no teu ensino, ou na forma como tu ensinas, do Diego do primeiro dia para o Diego de agora?
Muita coisa mudou no decorrer da minha carreira, do meu trabalho, porque quando eu comecei eu era muito novo. Eu tinha apenas 20 anos, praticamente quase 21 anos, e eu diria que eu não tinha, primeiro de tudo, confidência de entrar em uma sala de aula, de estar na frente das pessoas. Eu sempre fui muito falante, mas eu tinha medo de falar na frente de muita gente. E a questão é que o meu maior medo era o que eu vou ensinar para essas crianças além da língua? Porque eu dava aula de inglês, então eu queria ensinar a eles a questão da linguagem, e também porque o trabalho, quando eu estava no meu país, era diferente. Não era apenas ensinar, ah, hoje vamos falar essa palavra, esta palavra, não. Tinha que ensinar a eles um porquê a mais de tudo que você estava aprendendo. Então era diferente. E a questão, no decorrer da minha carreira, foi que eu evoluí muito, eu aprendi muito com eles, com os alunos em sala de aula, e assim eu melhorei o meu trabalho também, e o meu desempenho em sala de aula.
Então podemos afirmar ou podemos pensar que o Diego de agora é um Diego mais confiante, mas a questão é, as idades dos estudantes com que tu começaste são diferentes das idades dos estudantes com que tu estás agora?
Sim.
Sim.
Quando eu comecei, eu dava aula para o último ano de ensino médio. Então, os meus alunos tinham 16, 17 ou 18 anos. E eu tinha 20. Então, a idade era quase a mesma. O que foi para mim uma barreira, porque os alunos que estavam ali, alguns deles, eram os meus vizinhos, meus colegas de infância. Então, foi uma questão muito de conseguir criar um respeito até dos seus colegas, porque eu era muito mais novo. Os professores com quem eu trabalhava, eles foram os meus professores. Então eles olhavam para mim, ó, meu aluno está trabalhando aqui comigo agora. Então isso foi uma questão bem complicada no começo. Mas eu consegui passar por essa barreira, consegui passar pela dificuldade de entrar numa sala de aula e estar na frente de pessoas. Durante a minha carreira eu já consegui chegar ao ponto de fazer palestras, de ir na frente de muitas pessoas e falar sobre um tema e palestrar por 1 hora, 2 horas. Então foi uma dificuldade que eu tive que passar no começo para chegar até esse ponto.
Sim, mas a competência também não tem idade, não é?
Não, não mesmo.
Ter 21 ou 40, o que interessa é a competência que tu demonstras.
Sim, com certeza.
Em off, estamos aqui a falar um bocadinho da pressa com que hoje em dia a sociedade vive para fazer as coisas. Já estamos a falar da questão de hoje as pessoas, pá, não vou dizer raramente, mas em termos gerais, não leem um livro ou têm pouco tempo, digamos assim, para o fazer. A minha questão vai nesse sentido, que é, havia um jornalista norte-americano e ele definiu um conceito a que chamou intensificadores. Intensificadores são lugares e objetos que representam impaciência. Agora vou dar um exemplo. Imagina que tu não gostas de pão com côdea. Por exemplo, o mercado já te permite comprares pão sem que exista côdea, aquele pão fatiado que não tem côdea. E a minha questão vai no sentido de o próprio mercado está-te a tirar uma coisa que se calhar era um momento teu. Pá, eu não gosto da côdea, mas gosto de me sentar, barrar com manteiga ou o que seja, e tirar a côdea sem não retirar muito miolo, porque é aquilo que eu gosto. E esse momento que é tão próprio, que é tão específico e que fazia parte, se calhar, da tua rotina, o mercado já tira isso, a sociedade já tira isso. E a minha questão vai neste sentido. Tu sentes que a educação hoje em dia, em termos daquilo que é passado para as crianças, é de uma forma muito massiva os conteúdos, ou está ajustado? E se tu achas que esses conteúdos são ajustados às capacidades de aprendizagem das crianças?
Bom, eu não acredito que seja massivo, porque, primeiro de tudo, como você falou, que hoje em dia ninguém mais quer ler um livro. Quando eu era novo, e se eu quisesse, por exemplo, tinha alguma tarefa de casa da escola, eu iria à biblioteca, iria ler aquele livro para aprender, para conseguir fazer a tarefa de casa. Hoje em dia, uma das maiores dificuldades dos professores em sala de aula é que os alunos acham que eles sabem tudo por causa da internet. Então, eles vão no Wikipedia e eles leem uma frase, um parágrafo, e eles acreditam que eles sabem tudo sobre aquele conteúdo. Então, até mesmo os trabalhos que eles fazem, eles não buscam compreender o tema para daí explicar o que eles querem. Então, a questão é que ninguém mais hoje em dia, depois das redes sociais e tudo com a evolução da internet, ninguém mais tem a paciência de querer aprender. Eles acham que eles precisam aprender em 5 minutos, não em um dia. Então, uma aula de 40 minutos para eles agora é maçante, porque eles não têm mais a paciência de escutar uma pessoa falando. Uma pessoa que estudou, uma pessoa que leu muito para entender aquele conteúdo, para estar ali na frente deles tentando ajudá-los. Então, a questão acaba ficando meio dispersa do o porquê que o aluno está ali e como ele vai aprender.
Ok, então, e agora estava a falar nesses 40 minutos que podem ser maçantes, ou que são maçantes, maçadores em português, Portugal. Tu achas que o facto das crianças terem menos tempo para serem crianças influencia também o facto de sentirem que epá, estes 40 minutos, porque a seguir estes 40 minutos, vamos ter mais 40 minutos e vamos ficar na escola desde as 8h30 até às 5 da tarde. Achas que isso influencia o facto deles, da capacidade de aprendizagem ser menor, por eles terem um horário mais sobrecarregado?
Bom, primeiro de tudo, no meu país, as aulas são de apenas 4 horas por dia. Então, a minha vida inteira eu só estudei de manhã. Eu nunca fui para a escola à tarde, nunca fiquei depois do almoço. É simplesmente das 7h30 da manhã às 11h45 da manhã. Pronto. Ou você estuda de manhã, ou à tarde, ou à
Sim, noite.
noite. A educação é a mesma, o sistema é o mesmo desde que eu estudei há mais ou menos 8 anos, quando eu me formei. E ainda continua sendo a mesma coisa. Mas os alunos que estão lá são diferentes. Então, o sistema é o mesmo, mas os alunos são diferentes porque agora os alunos têm toda uma tecnologia que faz com que eles pensem mais rápido, porém, eles não aprendem o que eles deveriam estar aprendendo. Então, é mais fácil você ligar um computador e digitar. O que significa isso? Do que ir a uma biblioteca, pesquisar, abrir um livro, ler aquele conteúdo, para daí você conseguir entender. Então, a questão da aula maçante é porque os alunos não têm a paciência que nós tínhamos antigamente. Porque nós não tínhamos outra opção. Era aquilo ou aquilo.
Sim.
Você queria aprender? Tem que abrir o livro. Todo mundo tinha que abrir o livro, todo mundo tinha que estudar. Hoje em dia, alguns têm acesso à internet, outros não. Alguns têm um celular, um computador, Wi-Fi, todas essas coisas. Outras famílias não têm. Então, quando eu estava trabalhando com adolescentes, no meu país, foi diferente porque eu trabalhei com crianças pobres em uma escola e com crianças de classe média alta em outra escola.
classe média alta, todos tinham seus celulares, todos poderiam fazer o que quisessem. Estávamos aprendendo inglês, então eles usavam o dicionário o tempo inteiro no celular. Eu deixava eles usarem o dicionário no celular, o que era mil vezes mais rápido. E na outra escola, os alunos tinham que usar o dicionário comum, folhear página por página, o que fazia da aula ser um pouco mais maçante. Porque agora eles pensam, ah, eu poderia estar usando o celular, mas nem todo mundo tinha.